Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital. Eu sou Tomás Goulart, ao meu lado está Luiz Eduardo Portela. E aí, Portela, mais uma semana aí desse ano de 2021.
Isso aí, bom que dessa vez é uma semana mais calma, né? Diferente da confusão da semana passada.
Exatamente. Então, a gente tem diversos desenvolvimentos ligados ao pacote fiscal, aumentando a probabilidade da gente ter a aprovação de um pacote fiscal bem robusto. Hoje a gente, inclusive, teve um discurso do presidente americano Joe Biden chamando para que a gente tenha um pacote fiscal grande, robusto. A gente tem a presidente da Câmara dos Deputados falando que brevemente vai lançar também um pacote fiscal ligado à infraestrutura no curto prazo. Então, acho que de uma forma geral a movimentação a favor de mais estímulo fiscal, né? Baixo custo de fazer o estímulo fiscal e, como disse a Yellen, se tem que ir bem grande, né? Inclusive, essa semana a gente teve a divulgação dos dados econômicos referentes ao mês de janeiro, né? O primeiro mês de 2021 foi um mês que a gente teve uma maior restrição de locomoção devido ao Covid, mas mesmo assim a gente teve os ISMs mais fortes e a gente teve a divulgação do indicador de mercado de trabalho hoje nos Estados Unidos. Esse já veio um pouco mais fraco do que o esperado, né?
E esse número, ele trouxe uma tranquilidade para o mercado, que me dá um pouquinho mais fraco, né? Dentro da conjuntura global, todos os números americanos estão muito fortes, né? Mas o emprego, ele veio um pouquinho mais fraco e isso inverteu um pouco da tendência do dólar no mundo, né? O dólar estava muito forte, né? Porque os Estados Unidos estão muito mais fortes no relativo, principalmente em relação à Europa, e está à frente também na vacinação. E toda essa discussão de pacote, né, que está mais agora para perto de 1,9 tri do que 1,5 tri, a gente trouxe no mercado esse movimento de dólar forte, todo mundo voltando para os Estados Unidos, principalmente a Bolsa Americana. A Bolsa Americana fechando aí a semana com 5% de alta, né, quando a gente pega aí o S&P 500. E esse número quebrou um pouco dessa dinâmica, né? Os emergentes não estavam performando bem porque o dólar estava muito forte, né, no mundo, né, dólar global. Então acho que foi muito importante esse dado, por mais que foi só um pouco abaixo do que o esperado, mas você traz uma tranquilidade que o mercado de trabalho não está tão aquecido assim. E a gente vai se beneficiar do pacote fiscal robusto sem pressionar muito ainda o mercado de trabalho. Então a gente tá vendo hoje aí, né, os mercados emergentes andando muito bem, principalmente as moedas, né? Eu pego o peso mexicano, está fechando a semana aí valorizando 2%, né? A própria bolsa no Brasil aqui subindo aí quase 8% na semana. A gente vai entrar no detalhe ainda sobre o Brasil, né? Teve questões internas também que estão ajudando nesse movimento. Mas a gente está fechando uma semana muito boa quando você olha em relação a risco, tá? Global. Após um fechamento de janeiro muito ruim, onde a gente teve um movimento técnico, uma limpeza técnica de posição muito grande, né? Pelo tudo que a gente discutiu semana passada no podcast. Eu acho que dá para dizer que acho que fevereiro, essa semana, começou de fato o ano, né? Acho que os mercados refletindo a melhora macroeconômica, o Covid melhorando, as curvas, né, caindo, os países aumentando a vacinação, os números econômicos globais positivos e agora a gente voltando a ter um dólar mais fraco, que sempre ajuda os emergentes. Né, e um sentimento de, né, risco-on, né, que a gente chama aqui na gíria de mercado.
Bom, a gente tem ainda desenvolvimento do processo de vacinação, a gente viu uma aceleração no caso do Reino Unido e dos Estados Unidos, um pace muito bom, indicando que mais brevemente possível a gente vai ter um patamar de imunização maior da população. E os dados de novos casos e novos óbitos de Covid, também nessas duas regiões, vindo melhorando. Então você tem um efeito de vacinação e você também tem um efeito dos lockdowns que foram adotados anteriormente. Então, para a gente concluir o externo, essa semana a gente teve reunião de dois bancos centrais importantes. No caso da Austrália, a gente teve a extensão das medidas de quantitative easing, numa indicação de que o Banco Central da Austrália está querendo, de alguma forma, passar uma sinalização de que não gostaria com que a moeda australiana apreciasse, né? Está preocupado, é mais um Banco Central do mundo preocupado com o movimento de apreciação das moedas. E no caso do Banco Central da Inglaterra, a grande discussão era ver qual era a viabilidade na cabeça do próprio Banco Central de você adotar as taxas de juros negativas. Esse daí foi uma discussão que estava acontecendo ali na época do Brexit, que você talvez necessitasse ter uma política monetária muito mais expansionista por causa do efeito negativo para a atividade, se você não tivesse uma boa resolução para o Brexit. Passou uma boa resolução, a Inglaterra está num pace de vacinação muito positivo, o Banco Central simplesmente deu todas as indicações que, olha, a gente fez estudos técnicos para ver se vale a pena adotar a taxa de juros negativa e a gente está chegando à conclusão de que não, tirando isso um pouco do cenário. E aí as taxas de juros lá e também globalmente reagiram a essas medidas, né, Portela?
Isso ajudou claramente as moedas também no mundo. E mostra também que os bancos centrais vão ter uma cabeça mais positiva, né, daqui para frente com a vacinação avançando, né? Então foi o primeiro banco central que reconheceu um pouco isso, né, mudando o discurso, né, de mais estímulo, de mais taxa negativa. A gente espera que a partir daqui para frente a gente vai ver mais bancos centrais demonstrando otimismo com a recuperação econômica.
Bom, então a gente entra em Brasil. A gente teve o tema mais relevante de Brasil nessa semana sendo a eleição dentro do Congresso, tanto para a Câmara quanto para o Senado. De acordo com o que era esperado, ganhou o deputado Arthur Lira do PP de Alagoas no caso da Câmara, e no caso do Senado, o senador Rodrigo Pacheco do DEM de Minas Gerais. E ambos os candidatos eram os candidatos apoiados pelo Executivo, mostrando que você deveria observar uma menor volatilidade, uma menor briga entre os dois poderes, Executivo e Legislativo, daqui para frente, facilitando a aprovação da agenda econômica. Então, a gente viu aí, logo depois da eleição, sinalizações bem mais positivas, uma indicação de agenda muito positiva. A gente vai estar discutindo semana que vem, tentando colocar na pauta a autonomia do BC. Muito destaque para a reforma administrativa e PEC emergencial. A gente viu Paulo Guedes entrando de cabeça na discussão também de como é que a gente vai fazer a extensão do auxílio emergencial no curto prazo. Então, isso tudo coloca aqui um cuidado com a pauta fiscal vai existir, ele voltou ao cenário e a gente voltando a ter um ambiente muito propício para aprovação de reformas. Isso é de extrema relevância para o país, né, Portela?
A gente precisa aproveitar essa janela né, política que está em harmonia, o Planalto com o Congresso pela primeira vez desde o início da eleição. Essa janela positiva global também, que está muito boa né, para ajudar aqui os mercados locais e ajudar a atrair fluxo externo. Então ajudou aí na semana positiva, o Ibovespa está fechando aí com 8% de alta, o real valorizando 2% na semana. Claro que o real, ele, né, tudo tem que estar muito bom, né, na parte política aqui no Brasil para ele conseguir acompanhar os outros emergentes, né? Então até entrando um pouco nesse ponto, semana que vem vai ser uma semana importante, né, porque a gente vai ter a divulgação do IPCA na terça-feira, né, que o Banco Central está de olho. A gente já teve hoje um IGPDI mostrando que os GPMs continuam, né, acelerando, né, tanto a parte agrícola quanto a parte industrial. Olhando os núcleos, eles estão mostrando uma preocupação de disseminação na inflação. Então, os próximos IPCAs podem, né, continuar mostrando preocupação para o Banco Central. Tá? E o Roberto Campos Neto, ele vai falar na terça-feira. Tá? É um evento aberto para a imprensa. Né? Então, vamos ver qual vai ser a sinalização, se de fato eles vão sinalizar que estão prontos para normalizar um pouco a taxa de juros. Né? Não é um grande ciclo de alta, mas talvez tirar o juro rapidamente de 2% para 4%, para a gente ter um juro perto de alguns emergentes, como o México, a África do Sul, e a moeda começar a reduzir um pouco dessa volatilidade. Hoje teve, né, o Bolsonaro chamou mais uma reunião, né, com o presidente Petrobras, com alguns ministros, para discutir a questão de alta de gasolina e diesel, né? Isso tudo porque as commodities estão subindo e o real não consegue, né, acompanhar as commodities, né, nem os emergentes. Então, de fato, a nossa entender aqui não é só uma questão fiscal, tá? É uma questão de juro. Nosso juro real está muito negativo, então eles precisam subir esse juro real para a moeda voltar a apreciar. Acho que se o câmbio voltar abaixo de 5, a gente vai reduzir essa pressão para reajuste de gasolina, porque ele vai compensar um pouco da alta da commodity, né, que não para de subir no mercado internacional. Então, a gente acha que semana que vem vai ser muito importante ter esses indicadores na IPCA. Tem o Roberto Campos Neto que vai falar. E a gente tem as votações, né, a gente vai ter, já está na pauta, a votação da autonomia do Banco Central. Nosso Banco Central já tem uma autonomia, né, acho que ninguém discute isso, mas uma autonomia formal, principalmente para investidores externos, a gente vê com muitos bons olhos. Tá? Eu acho que isso pode ajudar a tirar prêmio da parte longa da curva e ajudar na normalização aqui de risco país.
É isso então, né? A gente chega num momento onde toda a depreciação cambial começa a mais atrapalhar do que ajudar. Vai exigir uma normalização da taxa de juros. E para a gente, com a pauta fiscal andando, a gente deveria voltar a normalizar bem as condições financeiras no país. Até semana que vem. Bom final de semana a todos. Um abraço.
Um abraço, até semana que vem.
A Novus Capital, gestora de recursos limitada, não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. Este podcast não constitui uma oferta de serviço pela Novus e tem caráter meramente informativo. A Novus utiliza informações de fontes que acredita serem confiáveis, mas não se responsabiliza pela exatidão de quaisquer das informações assim obtidas e utilizadas neste podcast, as quais não foram independentemente verificadas. Estas informações podem estar desatualizadas ou sujeitas a opiniões divergentes. Este conteúdo não constitui uma opinião ou recomendação, legal ou de qualquer outra natureza, por parte da Novus, e não leva em consideração a situação particular de qualquer pessoa. A utilização das informações aqui contidas se dará exclusivamente por conta e risco de seu usuário. Antes de tomar qualquer decisão acerca de seus investimentos, a Novus recomenda ao interessado que consulte seu próprio consultor legal.